Rádio Aparecida e a Rede Católica de Rádio apresentam
Encontro DX,
um programa que coloca você em contato com os amigos do rádio. Encontro DX, música, notícias, curiosidades e raridades para aqueles que gostam de surfar pelas ondas curtas do dial.
Muito boa noite, amigos ouvintes da Rádio Aparecida. Está começando o programa Encontro DX, a sua almanaque semanal sobre o mundo do rádio. Sábado 16 de julho de 2016, programa de número 1321. E na apresentação, esse amigo de vocês, Cassiano Alves Macedo, hoje sem a companhia do meu amigo Jota Moura, mas que estará aqui no próximo sábado, se Deus quiser. Na técnica, eu tenho os trabalhos do nosso querido Leonardo, o Léo. O Encontro DX hoje é muito especial, porque eu tenho aqui na minha companhia o meu amigo de longa data, o professor Carlos Lima, que vai falar um pouco sobre rádio escolar e educomunicação. O Carlos Lima coordena na cidade de São Paulo, na rede municipal, o projeto Nas Ondas do Rádio. E daqui a pouco ele vai falar sobre rádio escolar. Certinho, Carlos?
Opa, uma maravilha estar aqui com nossos amigos aqui da Rádio Aparecida. Né, assim, eu fico muito feliz de ter voltado aqui a Aparecida, porque eu vim aqui quando era moleque.
Opa!
14 anos ali naqueles ônibus, ali naquele estacionamento grandão.
E passou 10 anos e você voltou agora.
10 anos, cara? Você foi modesto, cara, mas foi ótimo. Bom, legal estar aqui falando um pouquinho sobre rádio escolar, né? Rádio
muito
escola,
bom.
Como é que melhora a aprendizagem dos estudantes.
Muito bom isso aí. E falando em rede municipal de ensino, Moura é o meu companheiro da 200 dias aqui que eu faço o programa, né? Hoje o Moura não está. Fica um grande abraço aqui para Renata Ardigueri, que fez alguns aninhos aí, no dia 11 agora fez aniversário, né?
Boa,
nossa
parabéns,
colega, né?
Aí.
Também para Wanda Luiza da EMEI de Nagalvão, a Roberta Soriano, que trabalha comigo, que fez aniversário dia 14 de julho, e também a dona Yolanda Neto, todos de São Paulo que estão na sintonia da Rádio Aparecida, e agora vem o Mundo DX. Pois é, iniciamos esse Encontro DX com o Noticiário DX hoje, falando hoje da Espanha, né? Esse Noticiário DX aqui, falando da Espanha, hoje nós vamos falar da Rádio Exterior de Espanha, que é uma estação de rádio espanhola com alcance internacional, operado pela Rádio Nacional da Espanha. E eu também mando um abraço para a professora Hilde Gutierrez, que é a dona dessa música aí, a dona Hilde Gutierrez, que é professora de dança espanhola, né? E também a professora trabalhou em emissoras de rádio durante algum tempo, e eu espero um dia poder mandar um abraço e conversar, entrevistar a professora Hilde Gutierrez. A Rádio Exterior de Espanha pode ser ouvida de segunda a sextas-feiras, das 18 às 22 horas UTC, em 17.715 e também em 17.855. Aos sábados e domingos, das 14 às 22 horas, em 17.715 e 17.855. Quero também informar que a Rádio Exterior da Espanha tem transmissão em português durante 30 minutos, só que ela só pode ser ouvida também direto do computador, né? Ela trabalha através do sistema de web rádio. E falando em rádio também, nós temos a questão que aconteceu agora, há 2, 3 dias atrás, né? O golpe de Estado na Turquia. Infelizmente, no dia 15 de julho, dia do golpe, eu tentei acessar o site da emissora TRT, que é Turkish Radio Television, né? Que transmite em português via as ondas curtas e via internet para o Brasil. E não foi possível a sintonia, né? O que acontece é que quando há um golpe de Estado, uma das primeiras coisas que eles fazem é ocupar a emissora de rádio. E no caso da internet, é muito mais simples impedir seu funcionamento. Quem desejar tentar ouvir via ondas curtas a rádio estatal do governo turco, anote as informações, porque me parece que chegam as informações que a situação está resolvida. A Voz da Turquia transmite em espanhol, a partir da 1 hora, horário UTC, tempo universal coordenado, na frequência de 9.770 e 9.870 kHz. E nós vamos falar agora um pouquinho do Hélio Ribeiro, que é um grande homem do rádio brasileiro. Hélio Ribeiro, se estivesse vivo, estaria completando 81 anos, domingo, dia 24 de agosto. Então vou pedir ao nosso técnico um material muito bacana aí, do Hélio Ribeiro, que trabalhou na Rádio Bandeirantes, Rádio Capital, e infelizmente não está entre nós.
Signore e signori, Sergio Endrigo, lontano dagli occhi. O chi è io?
C'è nell'aria.
Sento
qualcosa di freddo.
Una cosa fria, non ha, e non è inverno.
Che cos'è?
Che sta acontecendo?
Questa sera,
questa noite,
strada,
la garotada non sta brincando nas ruas.
Non so perché.
Eu não sei porquê. A festa dos de sempre, a alegria já não me encanta mais. É que os quer, me disseram. Me disseram que está longe dos olhos, está longe do coração, e você está longe de mim. Muito bom. A vida é assim, para cada um que volta. E nos traz uma flor, uma rosa. Outros mil já se esqueceram da gente. Longe dos olhos, longe do coração, diz o ditado. Você está tão longe de mim, tão longe, tão longe. Agora eu entendo, eu sei, este gosto amargo que eu tenho, é a sua ausência, a sua lembrança. Quando você está longe, eu não sei onde você está, o que você faz, onde você vai. E isso, eu não sei imaginar mais os seus olhos sorridentes. Quando você não está comigo,
lontano dal cuore,
longe dos olhos, lontano dal cuore, longe do coração, porque eu sei lontano, e você está longe, lontano da me, longe de mim,
per un occhi torna,
e ti porta una rosa, mille ci sono. Para cada um que volta trazendo uma rosa, mil outros se esqueceram de você. Longe dos olhos, longe do coração, que você está longe, bem longe, bem longe. Que coisa é? Nell'aria qualcosa di freddo che in inverno non è, ma che cos'è? Questa sera i bambini per strada non giocano più. Io non so perché l'allegria degli amici di sempre non mi diverte più. Uno mi ha detto che per uno che torna, cada un che volta, e traz una rosa. Mil si esqueceram di você. Longe dos olhos, longe do coração. Tu e você está longe, tão longe, longe de mim. Música feita por Bartotti e Endrigo, Sergio Endrigo, lontano dagli occhi.
Rádio Aparecida.
Você ouve a Rádio Aparecida, que está apresentando o programa Encontro DX. São 19 horas e 26 minutos, programa de hoje ao vivo. E se você quiser entrar em contato conosco, é 0-12-3104-4404. Repetindo, 0-12-3104-4404. E nós vamos então hoje falar com o Carlos Lima sobre educomunicação. Carlos, você já se apresentou aos ouvintes aqui, você coordena o projeto de rádio na Secretaria de Educação de São Paulo. Fale um pouco o que é o projeto Nas Ondas do Rádio.
Bom, o projeto Nas Ondas do Rádio é um projeto que tem assim longas datas aqui na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Ele começou com o Educom.Rádio de 2001 até 2004, se tornou uma lei municipal. Né? Em São Paulo nós temos uma lei chamada Lei Educom, 13.941, que tornou, na verdade, o projeto, que é na linha da educomunicação, ou seja, a educomunicação como política pública.
Perfeito.
É, a partir da sanção da proposta de educomunicação, no caso a Lei Educom, o projeto passou a ser chamado Nas Ondas do Rádio. E Nas Ondas do do rádio percorreu aí o trabalho pedagógico na rede durante 10 anos, até se tornar um programa, né, programa nas ondas do rádio, que garantiu que o professor pudesse desenvolver o trabalho na escola com rádio, né, na rádio escolar, mas também com outras linguagens de comunicação. A gente sabe, né, Cassiano, que hoje a mídia não é totalmente pura, ela trabalha com internet, trabalha com outras mídias, por exemplo.
Uma conversa com outra já, né?
Uma conversa com a outra, então às vezes você tem TV junto com rádio, e a gente também acabou vendo nessa possibilidade dessa interação midiática, a possibilidade de criar um programa que pudesse trabalhar com as linguagens e com o conceito de educomunicação. Para quem não conhece o conceito de educomunicação, é trabalhar com a educomunicação com e para a comunicação, né? Isso tem sido um trabalho muito legal, porque a escola precisa se comunicar melhor, né? E acho que o Paulo Freire já dizia, né? Educação é comunicação e comunicação é educação.
Bacana, bacana. E, Carlos, fala uma coisa para os nossos ouvintes, talvez algum professor que esteja nos ouvindo distante até dos grandes centros muitas vezes. É possível fazer uma rádio escolar?
Poxa, hoje em dia...
Tem programa de rádio para isso? Algum programa na internet sobre isso? Você pode falar um pouco sobre isso?
Hoje está muito fácil fazer o rádio, né? O rádio já vem com essa essência. Uma das características do rádio é ser, assim, fácil, acessível e que qualquer pessoa pode fazer o rádio, né? O rádio é uma conversa, né? E hoje a tecnologia facilitou muito o desenvolvimento de uma rádio escolar. Por exemplo, hoje você pode desenvolver um trabalho com um estúdio dentro da escola, com equipamentos que hoje custa por volta de R$1.000, R$1.500, com caixa de som, mesinha de som, computador, mas também você pode fazer no próprio celular. No próprio celular vocês têm aplicativos gratuitos que gravam e editam e que você pode trazer isso para a sala de aula e desenvolver. Ou celular, ou tablet, né? Ou qualquer outro recurso que trabalhe com tecnologia. Uma das tecnologias que a gente acabou usando aí em 2006 e que deu, um pulo no gato, na verdade, com a questão do rádio, foi o software Audacity, que é um software livre, né? Gratuito e que criou uma dimensão muito grande para o rádio. O rádio pôde ser feito em todos os laboratórios de informática da escola. E o fato de você hoje ter acesso à internet, você pode criar os posts, os programas de rádio e botá-los em podcast. E aí você pode veiculá-los na página de Facebook, rede social, no próprio blog da escola, né?
E por acaso é possível colocar o Audacity, como se diz, num celular, não?
Não tem o Audacity para o celular, mas você tem outros aplicativos gratuitos. Você tem que ir na lojinha lá da sua
Apple
do seu aparelho, App Store, tem do Google também, que tem, da iOS também. Lá tem aplicativos que você pode baixar gratuito. Você pode colocar lá Audio Edition e aí aparece vários e gratuitos, né? Eu mesmo tenho alguns no meu celular que eu uso para poder gravar os programas de rádio nas escolas, né? Ou nas formações que a gente faz com professores. E depois eu edito e publico como podcast, né? Entendi. Do próprio celular eu já publico o meu áudio na internet. E aí fica super legal, porque a gente imagina que é tão difícil colocar isso na escola, e hoje o rádio está à mão das pessoas, né? Na verdade, está à mão e está no coração, né? Porque fazer rádio tem que ter coração, né?
Tem que ter emoção.
Tem que ter emoção, né?
Você fala isso, me lembra a Prefeitura de Santos, a questão de uns 2 meses atrás, ela criou uma web rádio que ela é dirigida e ela dá o treinamento, web rádio para os idosos. Em Santos existe quase 100 mil idosos morando, né?
Nossa, que
então,
bacana.
Então a Prefeitura de Santos criou agora, a questão dos 2 meses atrás, uma rádio web para idosos, dirigida pelos idosos e dando curso lá para eles fazerem essa rádio web.
Você vê, Cassiano, que o rádio inclui, é uma mídia de inclusão, social, né? Porque eu já vi também histórias de, por exemplo, centro de tratamento de pessoas que têm distúrbios psicológicos.
Exato.
Que criam
rádio. A Rádio Tantan de Santos.
Famosa Rádio Tantan. Pois é, e a gente tem esse veículo, essa possibilidade para desenvolver isso na escola, e as escolas às vezes não falam que não.
Né?
É um elemento de inclusão social. Ontem mesmo eu estava com o pessoal na Secretaria da Pessoa com Deficiência, lá em São Paulo, e conversando com o Dudu Braga lá, a gente falou do rádio, né?
Sim.
E
ele tem programa de rádio?
Então, o Dudu Braga, ele é cego, ele faz um programa de rádio, né? Exato. E eu falei, imagina se a gente pudesse colocar nas nossas escolas que recebem estudantes cegos, né? Para poder eles se expressar, se comunicar.
Seria ótimo, né?
O rádio integra.
Agora, nós estamos falando aqui do projeto Nas Ondas do Rádio. O projeto, ele tem rádio escolar e tem mais outras atividades ligadas à educomunicação. Você pode ser citar, além do rádio, o que pode ser feito pelos alunos? O que os alunos da Prefeitura de São Paulo fazem na rede municipal, além do rádio?
Bom, o programa Nas Ondas do Rádio, ele já saiu do patamar de programa e hoje é um setor exclusivo lá na Secretaria para tratar daí do comunicação.
Inclusive, um grande abraço pro Léo aqui.
Ah, o grande Léo que trabalha comigo lá, exato, né? O Léo, Léo Mucurvo, né? Isso, eu não sei se ele tá nos ouvindo aí, mas eu mando um abraço para
você. Um abraço para ele e também pro time dele, na verdade pro nosso time, né?
Nosso time de formadores do Núcleo de Educação.
E o nosso time de futebol.
Ah, também o nosso time de futebol,
é
né?
O Santos Futebol Clube.
É o Santos Futebol Clube, né, claro.
O Leozinho tá dando risada ali que deve ser corintiano, pelo jeito, viu?
Mas eu vou dizer para você que hoje a Educomunicação na secretaria, ele tem um aspecto mais curricular, né? Não é um projeto simplesmente que as pessoas fazem ali, né, para poder ocupar o tempo do aluno, né, tirar o aluno da rua. Meu, esse negócio de colocar, fazer o projeto para tirar o aluno da rua não é legal.
Não é correto.
Não é correto. O correto é fazer um projeto para poder agregar conhecimento a esse aluno. Esse que eu tenho que ser
a marca. Porque escola para nós, nossa concepção escola não é depósito de aluno não, né?
Não,
só para deixar
não
ele
é.
Lá, né?
É verdade. É. Mas a gente trabalha com cinema, trabalha com produção de vídeo, trabalha com fotografia, trabalha com blog, redes sociais, trabalha com história em quadrinho, fanzine, jornal. Quer dizer, hoje nós temos uma abrangência de projetos que a escola escolhe o que quer fazer. E o que é mais legal, Cassiano, é que a gente forma os professores. Não adianta você colocar isso na escola sem que você empodere os professores.
Perfeito.
Então, por isso, a gente tem um time bem legal.
Vocês formam aí quantos professores, mais ou menos, por ano, em média? Você tem
nós
ideia?
Oferecemos 4 mil vagas de cursos, são 15 cursos na área de educomunicação.
Cara, só pode fazer quem é professor da rede municipal, né?
Bom, infelizmente, na rede a gente só pode oferecer para o pessoal da rede. A gente espera que um dia a gente possa oferecer, de alguma forma, a educomunicação para todos os professores do Brasil.
Mas eu quero que você fale de um projeto muito legal, mas eu vou pedir o projeto, antes eu vou pedir para você falar um pouquinho sobre imprensa jovem. Mas vamos só para o intervalinho, tomar um pouquinho de água aqui, só um segundinho, e você vai falar para os nossos ouvintes sobre o que é a imprensa jovem.
Você está acompanhando o Encontro DX pela Rádio Aparecida e a Rede Católica de Rádio. Voltamos a apresentar Encontro DX.
Aparecida que está apresentando o programa Encontro DX. São 19 horas e 36 minutos em Aparecida e nós estamos ao vivo para todo o Brasil, hoje conversando com o Carlos Lima sobre o projeto Nas Ondas do Rádio. Nosso telefone é 0 operadora 12 3104-4404. Mas Carlos, nós estamos aquela hora conversando, que ia falar um pouco sobre imprensa jovem. Você falasse um pouco para nossos ouvintes, como é que funciona esse projeto da rede municipal?
Bom, o Imprensa Jovem é um desses projetos majestosos que a gente acabou descobrindo com essa ideia chamada Educomunicação, né? A gente empoderou os estudantes com a questão da comunicação na escola e eles mesmo que criaram essa ideia da Educomunicação. Porque nós tínhamos uma rádio na escola, aliás, três rádios na escola, lá na região de São Miguel, e eu coordenava os projetos dessas três escolas e eles disseram o seguinte: professor, por que a gente não faz um trabalho de fazer notícia para a comunidade? Eu falei, então vamos fazer. E aí a gente começou a desenvolver um trabalho com os estudantes para que eles pudessem atuar como os alunos repórteres. E os alunos repórteres dos projetos de rádio começou a fazer entrevistas com a comunidade, trazer a comunidade para dentro da rádio escolar e compartilhar, né, o que estava acontecendo na comunidade. Foi aí que nasce aí o Imprensa Jovem. O Imprensa Jovem, ele acaba sendo um projeto que acabou se prolongando aí com as coberturas na cidade de São Paulo, né? Então hoje o Imprensa Jovem tem diversas atividades na cobertura dos grandes eventos da cidade, por exemplo, a Bienal do Livro. Se você for hoje na Bienal do Livro, lá no estande da prefeitura, você vai ver um estúdio de rádio com os meninos todos de laranja. É o Imprensa Jovem, é os meninos entrevistando.
E esse ano tem Bienal do Livro, né?
Exatamente, e a gente vai lá com...
Eles entrevistam escritores, Carlos?
Escritores, pessoas que estão ali na Bienal, assim, artistas, que tiver, eles entrevistam. Tanto no estúdio como fora também. Eles vão até o estande, fazem a cobertura e eles fazem a produção desse conteúdo com a linguagem deles. Isso que é legal, né?
Bacana,
Isso tem, na verdade, uma identidade de jornalística. que é a identidade da voz dos estudantes.
É o que a gente chama do aluno ser protagonista, né, Carlos? Né? Porque a educação precisa muito disso, né? O aluno é o protagonista, né?
Exatamente.
E agora fale um pouco, quem são esses formadores, essas pessoas que são os formadores? Como é que é você, quem é que faz? Porque eu até conheço uma delas aqui, que eu quero mandar um abraço, que ela mora aqui em São José dos Campos, Gacilene, né?
Nossa, um abraço para ela também.
Mas fala sobre os formadores, como é que é esse tipo, que tipo de gente que é formador, tem faculdade, radialista, como é que é?
Então, aqui a gente tem um processo de credenciamento de formadores, né, que são especialistas, mestres e doutores na área de comunicação, mas que tem uma pegada, na verdade, um conhecimento mais focado na educomunicação. Então, não são muitos os especialistas que a gente tem no Brasil. Está cada vez mais crescendo mais o número de pessoas que estão interessadas em se especializar em educomunicação. E lá na secretaria a gente tem de 15 a 20 formadores de diversas áreas. Essas áreas que a gente fala que são os projetos que a gente trabalha com rádio, com vídeo, com cinema e outras mídias, nós temos profissionais formadores que dão as formações para os professores com essas linguagens. Então, o que acontece? De 2009 para cá, a gente viu um crescimento muito grande no número de projetos. E não só no ensino fundamental, porque acho que a ideia de que o projeto de rádio ou de outras mídias tem que ser para o ensino fundamental médio. Não. Hoje nós atendemos alunos de SEI. Sei que a gente chama na secretaria, creche, né? Exatamente, de creche até o ensino médio. Nós temos 3 aldeias indígenas também, que a gente faz formação dos educadores indígenas. Enfim, hoje a educomunicação está presente no dia a dia dos professores por conta desses profissionais sensacionais, que eu quero mandar um grande abraço a todos eles.
Aqui tem muita gente para falar, né?
Exatamente, é muita gente, mas eu mando um abraço para todos eles. E aí eu queria dizer também, Cassiano, que nós temos nossa rede social aí bombando, deve estar assistindo agora aí o nosso programa ao vivo, né? Eu mandei divulgar aí.
Facebook, então, né?
No Facebook, Imprensa Jovem 10.
Antes que me esqueça, faça um Facebook da Educomunicação que você tenha lá, que você
tem. Ótimo, então, olha, se você quiser associar e conhecer mais sobre os projetos de Educomunicação, trocar uma ideia, falar comigo, né, Carlos Lima, para poder tirar alguma dúvida. Se é professor, você é secretário de educação, está a fim de desenvolver isso na sua cidade, entra lá no Facebook, Imprensa Jovem 10, passa a nos seguir lá. Lá nós vamos dar para você um site da Secretaria de Educação, onde nós temos tudo organizado.
Que é a Mediateca, né?
É, muita a Mediateca.
Gratuitamente,
com muitas, né, informações.
Gratuito.
Tudo, gratuito, né? É tudo com recurso educacional aberto.
Apostila, né?
Então, apostila e tudo mais, para todo mundo aproveitar e fazer isso na sua escola.
Ô, Carlos, só licença um pouquinho. Nós tivemos um pequeno probleminha no telefone aqui. Então eu vou passar um novo telefone, peço desculpa aos ouvintes, né? 19 horas e 41 minutos. O telefone que a gente tem aqui para vocês é 0-3104-4593. 3104-4593. Tivemos um pequeno probleminha aqui, tá? Mas eu vou agora pedir pro Leozinho colocar aqui uma musiquinha pra gente dar um tempinho, ver algum telefone, né? Com Roberto Carlos, uma música do tempo muito antigo, dos anos 60, né? 68. Roberto Carlos, com muito amor e carinho.
Eu vou fazer amor um ninho, com amor muito carinho, pra você se abrigar. Eu vou lhe dar amor tão puro, que maior amor eu juro você não vai encontrar. E entre nuvens de beijos, seus desejos serão meus. Amor vou lhe dar e é tão sincero, que você, amor, espero, não vai querer me deixar. E quando no fim da estrada, minha amada, o inverno tristonho chegar, mas amor eu vou ter pra lhe dar. faça dos meus braços o seu ninho. Tenho amor, muito carinho, e estou a lhe ofertar.
É isso aí, ouvimos com o Roberto Carlos, com muito amor e carinho, e parece que nós temos telefone agora, parece que deu certo o telefone. Tem alguém no ar aí? Alô?
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 Alô, Cassiano?
Ô, boa noite, quem tá falando?
Muito boa noite, aqui é o professor Wagner Roberto Castro, aqui de São Paulo.
Era para, o senhor estar aqui, viu?
Opa, com certeza, viu?
Porque tem um sujeito aqui do lado aqui que acho que não consigo falar com você. Quer falar com ele?
Opa, é verdade, hein?
Ei, Wagner, como vai, cara? Não deu certo esse hoje, mas pode ter outro também, né?
Com certeza. Poxa, foi corrido aí devido a mudanças e uma série de coisas essa semana. E não foi possível. Quero agradecer, viu, o Cassiano, o Carlos, pelo convite que me fizeram. E senti muito mesmo não poder estar aí fazendo parte dessa excelente bancada, hein? Hoje o Encontro DX aí está todo vapor aí, está brilhante aí com a presença do nosso amigo aí, o Carlos Lima, né?
É importante falar de educação um pouquinho no rádio, né?
Com certeza.
E você está em sintonia, como é que está a sintonia em Mogi das, em São Paulo, quer dizer, em Mogi das Cruzes de São Paulo? Tá boa?
Então, Cassiano, está 100%, eu estou acompanhando via web, né?
Ah, via web, né?
Via web, isso, eu até tenho o Rádio Ondas Curtas, mas deu um probleminha técnico, e eu falei, poxa vida, tem que sintonizar o Encontro DX, né? Então eu sintonizei via web aqui, tá 100%, hein?
Aliás, você já participou ao vivo comigo também aqui, né?
Já participei ao vivo.
É, exatamente.
Minha honra, já faz alguns anos, né? Participei com você, o
Moura,
né?
Exatamente,
Conheci os estúdios da Rádio Aparecida. E espero voltar, hoje foi uma pena mesmo, queria muito ter ido com o Carlos, né, e poder parte do programa aí com vocês, né.
Então tá
mas
bom.
Mas faltará a oportunidade.
Então, Wagner, muito obrigado aí pela ligação, agradecemos, nós tivemos um pequeno problema com o telefone, mas parece que foi restabelecido já, o 3104-4593. Obrigado, até a próxima, viu?
Até a próxima, Cassiano, um abraço a você, ao Carlos, viu?
Ótimo.
E vamos marcar aí um próximo programa. Tem muita coisa a falar também, foi rádio escuta aí, né?
Exato.
Gosto muito de ter um material, né, de emissoras aí do exterior. Como você disse, é a Rádio Exterior de Espanha.
Exato.
Tem material deles. A Voz da América, a Voz da Rússia, a Voz da China Livre, né?
E bota a voz nisso, né? É verdade.
É, a China Radio International, nossa,
exato.
Tem história, viu? E história do radioamadorismo também, que a gente...
E falar em radioamador, eu vou atender um radioamador agora, então, eu agradeço, então, viu, Wagner?
Opa, com certeza, hein?
Tá bom, um abraço, viu?
Outro pra você e o Carlos também, parabéns. Aí a gente também que gosta daí do comunicação, né? Um abraço ao Carlos aí.
Será dado.
E vamos estar apoiando aí o projeto aqui em São Paulo.
Tá bom, então.
Um abraço aí, Wagnão.
Outro, Carlão. Valeu, parabéns.
Eu acho que tenho...
sucesso a todos vocês. Parabéns aí a todos os ouvintes também do Encontro DX aí.
Obrigado. Eu acho que tem mais uma pessoa na linha. Tem aí Eduardo. É o Eduardo que está na linha? Mas eu recebi aqui a comunicação do Eduardo da cidade de Macaé, Rádio Amador, PY1EB. Ele pede para falar mais sobre o tema de hoje. Ah, sim, isso mesmo. Ele pede para falar mais sobre o tema de hoje, né? Sobre a questão, nós estamos falando de educomunicação. A gente sabe também que o radioamadorismo colabora muito através dos escoteiros, tem os jamboré, uma coisa assim, né? Então, vamos falar mais com o Carlos aqui um pouquinho. Pedi pro Carlos falar sobre a Rádio Jacaré, Carlos. Fala um pouquinho sobre Rádio Jacaré.
Nossa, Rádio Jacaré é, na verdade, uma pérola que apareceu assim na educação infantil, né?
Educação infantil.
Na educação infantil, crianças de 2, 3 e 4 anos que... criaram lá uma rádio numa EMEI, né, numa Escola Municipal de Educação Infantil, lá na região de Pirituba.
Eu gosto quando a gente fala assim, cara, desculpa se eu interromper você, né? Porque a gente fala para as pessoas que não conhecem EMEI, SEI, né? Então, EMEI, Escola Municipal de Educação Infantil.
Tem,
né?
tem que, a gente que é comunicador, que é professor também, tem que aprender a falar para todo mundo. Então, exatamente. Essas siglas aí a gente tem que cortar, né? Isso aí é do comunicação também.
Mas e como... essa escola, como é que é? É uma EMEI mesmo, então?
Exatamente, é uma EMEI que fica em Pirituba e que criou uma rádio com as crianças. As crianças decidiram que queriam a Rádio Jacaré, assim, coletivamente, democraticamente, e eles criaram uma programação para fazer ao vivo no pátio da escola para as outras crianças ouvirem. Então ficou muito bacana assim a proposta, porque você imagina que para adolescente o rádio é um pouco mais fácil, mas como criança... Criança é super nata, ela fala, não tem por que não colocar o rádio para ela.
Não
tem
que a gente ficar preso aqui nesse papel que eu tô aqui olhando
e
tal, né?
E a rádio, na verdade, a Rádio Jacaré, foi um precursor da rádio na educação infantil. No Brasil, a primeira rádio que tem na educação infantil foi em 2009, né? E por ela a gente conseguiu ampliar a nossa formação para os professores de educação infantil. Aí depois nós temos o projeto da rádio Tem Gato na Tuba, da EMEI Guia Lopes, né?
Mas escola. Parece que esse tá no YouTube, não, assim, pessoal, minha, algum
então, deles, né? No YouTube e no site nosso, se você quiser achar a matéria, tanto do Tem Gato na Tuba, como também da Rádio Jacaré, vai lá no nosso blog, que é imprensajovem10.wordpress.com. Eu vou repetir, imprensajovem10.wordpress.com. Lá você tem uma seção de vídeo, tem todas as matérias, inclusive dessas duas escolas, como é que eles desenvolveram o trabalho. Olha, é inspirador esse trabalho dessa rádio Tem Gato na Tuba. E olha, a gente depois de um ano apareceu uma rádio dentro de uma CEI, de uma creche, que é a rádio Pingo de Gente. Procure na internet, rádio Pingo de Gente, com crianças de 1 a 2 anos fazendo rádio. Muito legal, muito divertido, muito bacana. É essa a ideia da educomunicação, né? Empoderar crianças e adolescentes e jovens para poder fazer valer o seu direito à comunicação.
Agora eu quero voltar num assunto muito importante, porque ali é uma fonte de conhecimentos, né? E parece que existe agora, me foge agora aqui o nome daquela entidade internacional, que as instituições fazem música, fazem texto e coloca lá e fica à disposição. Os direitos autorais é gratuito, né? Não precisa, desde que cite a fonte, me fugiu o nome aqui agora, né? Mas é que a Mediateca. A Mediateca é o que tem e não sei se você também pode se lembrar agora, como é que tem acesso à Mediateca de Educomunicação que você organizou.
Então, nós temos.
A Mediateca é um local onde tem vários orientações.
Materiais. Exatamente. Olha, o material de apoio dos cursos que a gente oferece, os 15 cursos que a gente oferece, ele está disponível no site da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Você vai lá, portal sme.prefeitura.sp.gov.br, procure lá Programas Educomunicação. Aí você clica lá em cima da aba Programas Educomunicação e lá nesse espaço você tem uma coisa chamada Mediateca. A Mediateca está sendo reestruturada, então a gente até tirou do ar agora, mas daqui 2 semanas vai estar no ar lá um link para a Mediateca, que é como se fosse uma biblioteca de conteúdo livre.
Muito bom.
A gente tem como política pública nos materiais que a gente tem do portal a possibilidade de baixar gratuitamente. A gente é signatário àquela proposta do Creative Commons, né? A gente também entende que a educomunicação tem que ser libertária, no sentido do conhecimento.
Tem que ser livre, né?
Tem que ser livre para todo mundo. Exato, então, nosso material está lá, vocês podem baixar, podem usar, mas, claro, como material livre, não quer dizer que você tem que usar para você e não citar a fonte.
Cite a fonte, né?
Afinal de contas, foi um produto feito
alguém
por um grupo, é um grupo autoral, mas está livre para todo mundo usar lá.
Porque lá, pelo que eu vi, você tem até apostilas assim de curso, como falar no rádio, uma série de coisas interessantes.
Vários produtos. Agora, viu, Cassiano, às vezes as pessoas têm me procurado por e-mail, pelo Facebook, às vezes têm ligado para mim do Brasil todo.
Por favor.
Se vocês quiserem ter alguma informação de como implementar isso na escola, vocês podem falar comigo, né? O meu e-mail pessoal é Beto com 2 T's, Mendes com S, Pop, Beto Mendes Pop, @gmail.com, ou pelo Facebook, você pode me seguir pelo Carlos Lima. Vai lá no Facebook, procura Carlos Lima, você vai ver eu segurando a tocha, né, olímpica, aliás.
Ah, porque você...
A tocha olímpica foi um prêmio que eu ganhei por conta da história de criação do Imprensa Jovem. Então você acha lá, entra lá, me segue, me pergunte, a gente está sempre disponível para poder ajudar qualquer colega aí do país todo aí para poder implementar esse projeto que é magnífico. Educomunicação tem que ser algo que deveria estar em todas as escolas.
É, porque, e você sabe, Carlos, se existem algumas escolas, porque eu tenho conhecimento das escolas públicas que adotam a Educomunicação, né? Uhum. Você sabe, você tem alguma informação de escolas particulares que trabalham com a Educomunicação? Já tem algum conhecimento?
Eu não... Então, o Dante Alighieri em São Paulo, sim, inclusive, está fazendo uma parceria com a gente, com o projeto Imprensa Jovem. Eles têm um projeto lá no Dante. Dante é uma escola muito famosa lá em São Paulo, né?
Paulista, que já
é, eles têm bastante estrutura e eles literalmente adotaram a Educomunicação. O Colégio São Luís também teve um tempo, não sei se ainda tem um projeto de Educomunicação, mas assim, as escolas particulares podem também desenvolver a Educomunicação como prática pedagógica, né? Eu acho que é importante que esses estudantes da escola pública que têm esse projeto, eu vou dizer o seguinte, hoje a Educomunicação está presente na escola pública. E eu acho que isso fortalece a escola pública. Mas não, isso não quer dizer que a escola particular não possa adotar a Educomunicação. Então, se vocês tiverem interesse também, procure a gente. O pessoal do Núcleo de Comunicação e Educação NCE da USP, liderado pelo professor Ismar de Oliveira Soares, que é o criador dessa questão.
Ele é o criador, né?
Da Educomunicação no Brasil. Ele está disponível lá para vocês poderem trocar uma ideia. Procure eles lá, o pessoal da USP, NCE. Né? Eles podem assessorar vocês, os nossos amigos da Associação Brasileira dos Profissionais de Educomunicação também estão disponíveis para ajudar. Bom, se todo esse monte de gente que eu falei, vocês não conseguiram anotar aí, então me siga lá pelo Facebook, eu passo todas as pessoas que podem ajudar vocês a implementar. A ideia é disseminar a comunicação e a educação nas escolas.
É, porque tem a Associação Brasileira, né?
Dos profissionais da educação e da Educomunicação, né? É uma associação nova, mas sim, tem muita gente boa, tem muita gente de outros estados e algumas pessoas de outros países que estão comungando essa ideia de ter um projeto desse aí, né?
E a inspiração disso, então, acho que partiu, como você falou, do NCE, da Escola de Comunicação de Arte da USP, né?
Exatamente, foi eles que implantaram em São Paulo com o propósito de melhorar a questão da cultura de paz.
É muita a cultura escola, de paz,
Então, tem muita escola que tem problema de violência na escola, e essas escolas foram um foco para desenvolver o rádio na escola.
Exato.
Deu tão certo, depois de ter passado por mais de
400 escolas, que virou uma política pública. Não é mais de governo.
Exatamente. Né? O que fizemos depois, Cassiano, foi ampliar essa proposta como um setor hoje que é o Núcleo de Educomunicação e que hoje atende mais de 500 projetos e mais de 20 mil estudantes na ampliação da jornada escolar, o chamado Educação Integral. Educação Integral tem tudo a ver com Educomunicação.
É, porque a cidade de São Paulo começa a adotar a Educação Integral, né? Aos poucos, né? E a Educomunicação pode ter um papel muito importante dentro de tudo isso aí, né? Ô, Carlos, olha, estamos já chegando ao encerramento do Encontro DX e eu quero lhe agradecer muito a sua paciência de você veio, inclusive, lá de São Paulo para cá, dar essa entrevista para os ouvintes, né? E eu agradeço muito, porque a gente que gosta de rádio, a gente tem essa coisa de, como paixão, né? A gente não tem preocupação se vai demorar ou não, né? A gente vem, na verdade, né, cara? Então eu quero lhe agradecer muito pela sua presença, além de um companheiro de trabalho que você é, um grande incentivador das escolas nessa questão de Educomunicação. Eu quero lhe agradecer muito pela sua presença aqui no Encontro DX. Eu tenho certeza que vai ser muito importante para o programa ter esse tipo de coisa no futuro próximo, quem sabe você possa colaborar aqui na Rádio Aparecida com a Educomunicação, né?
Olha, vai ser um prazer enorme, já achei fantástico estar aqui na Rádio Aparecida, essa estrutura majestosa de rádio, né, que eu achei super bacana, mas eu queria literalmente agradecer aí o apoio de espaço para a gente falar de Educomunicação e queria dizer o seguinte, que a gente precisa ter cada vez mais a comunicação como elemento chave na melhoria da qualidade de ensino da escola. Precisamos empoderar os estudantes também para eles poderem participar do processo e eles poderem ter fala e voz, né? Não adianta mais essa proposta de aula onde você tenha que o professor só fale e o aluno escute.
Eu acho que nós temos que ter
esse diálogo, né? Então vamos ser propositivo com o diálogo, porque isso é que vai alimentar uma escola pública de qualidade.
E esse é o nosso propósito, né? E o rádio colabora com a educação.
Sem dúvida. O rádio é paixão, é emoção, e o rádio tem que ter coração para fazer, né?
Então, mais uma vez, muito obrigado, e eu quero lhe agradecer mais uma vez mesmo. Espero que a gente possa, em outros programas, falar um pouco de educomunicação. Nós estamos, então, encerrando aí mais um programa Encontro DX, agradecendo a todos pela audiência. Eu peço desculpa do que aconteceu do trabalho aqui. E o programa de hoje teve na produção, apresentação, Cassiano Alves Macedo, a coordenação geral da Rádio Aparecida, na nossa Maria Luz, a Malu, a direção-geral de Padre William Betônio, na técnica, o meu amigo, o Leonardo, e também eu quero agradecer no telefone a minha querida companheira de 37 anos, a Maria Aparecida Zeferino Macedo, que me acompanhou hoje aqui nessa jornada. A todos vocês, uma boa noite e até o próximo sábado com mais programa Encontro DX, e fique com a Mãe Aparecida.
A Rádio Aparecida e a Rede Católica de Rádio apresentarão Encontro DX, programa dedicado aos DXistas, aqueles que gostam de surfar pelas ondas curtas do dial.